Hoje é Dia das Mães, mas nós temos voltado o nosso pensamento e nossas orações a respeito de toda a família. Falando, orando, cantando a respeito da família, do ideal da família de Deus para a humanidade. E nós vamos refletir sobre isso agora também. Sobre uma família abençoada. Uma família abençoada. E então eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 12. Nós acabamos de estudar os 11 primeiros capítulos de Gênesis. Gênesis de 1 a 11. Na série que nós chamamos de Princípios. E essa série é para ser, e era para ser, e foi, de Gênesis de 1 a 11. Mas vamos aproveitar e fazer, a guisa de encerramento, uma reflexão sobre o capítulo 12. Não é parte do mesmo grupo de mensagens, mas é porque aqui tem uma reflexão sobre as famílias também. Gênesis capítulo 12. Já que estamos no mês em que voltamos as nossas atenções para o tema da família, achei por bem tratarmos disso agora e aproveitar esse texto aqui, já que está na sequência. Deixa eu trocar de microfone aqui, que esse aqui está dando umas falhadinhas. Pronto. Então vamos ler Gênesis capítulo 12, de versos de 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Família é uma instituição que sempre envolve, cujo conceito sempre envolve tanto os aspectos mais agradáveis e de afetos e de afeição, como aspectos também de desencontros. Como diz a música popular, as famílias geralmente são muito unidas, mas também muito oriçadas. E, ao mesmo tempo que é típico de uma imagem familiar vermos o afeto de pais com seus filhos e de filhos com seus pais, e o cuidado e o ideal sempre envolve um relacionamento cercado de amor por todos os lados, é também quase tão típico os probleminhas e os problemões que as famílias têm. E por mais que pensemos, cada um de nós, termos boas famílias ou não, eu tenho certeza de que nenhum de nós acha que tem uma família perfeita. Não é? Não só o núcleo familiar, mas também os outros laços familiares que estão englobados por afinidades e casamentos e nascimentos de sobrinho e tio de segundo grau e esse tipo de coisa. Quando vamos pensando assim, vemos que as famílias, ainda que consigamos todos enxergar a beleza que há no vínculo familiar e no ideal familiar, que as famílias reais e não as ideais, elas todas têm seus problemas. Tanto que a gente tem alguns termos, por exemplo, a ovelha negra da família, não é? Dizendo que é aquele indivíduo da família que costuma dar algum problema. O mais interessante é que nas famílias geralmente não se concorda sobre isso, viu? Provavelmente alguém pensa isso de você. Não é unânime quem é essa tal figura. E temos essa... É ao mesmo tempo, a gente pensa na família com amor e pensa na família com os problemas que as famílias têm. E talvez você entrou aqui hoje não muito satisfeito com a família como você tem. Talvez você entrou aqui hoje disposto a rogar a Deus pela sua família. Talvez você tenha entrado aqui hoje com a certeza de que a sua família está num limite. E você pode estar aqui presente e até agora pensou, eu tenho certeza que a minha família não é perfeita, pelo contrário, eu estou com dificuldade de ver essa outra parte, a parte boa. Mas quando nós lemos esse texto, a gente tem aqui uma afirmação, que é uma afirmação a respeito da sua família. E a afirmação é de que a sua família é bendita, a sua família é abençoada. Isso que Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é uma frase que tem alguns significados aí para a gente dissecar um pouco. Primeiro que quando Deus está dizendo para Abraão, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, esse termo família aqui, ele não diz exatamente no original a respeito do núcleo familiar, da casa. Geralmente quando a Bíblia vai falar da casa, do núcleo familiar mesmo, ele usa a palavra casa em hebraico, bet. Ela é ali, é a casa. A casa, então, é pai, mãe e filho. Esse é o núcleo. Mas o termo usado aqui é a respeito de um grupo um pouco maior. Quando você vê, por exemplo, uma apresentação de alguém no Antigo Testamento e vem toda uma explicação, ele era judeu, da tribo de Judá, da família de tal, do clã de tal, da família de tal, da casa de tal. Então ele está dizendo todos os relacionamentos familiares. E a família é esse grupo grande abaixo do clã, acima da casa. Então quando fala ele é da casa de Corá, é porque era filho de Corá. Mas a família de, aí já é o grupo maior, que envolve os tios e que envolve mais gente. E também, quando fala da terra, não está falando do planeta. Está falando da terra que Deus estava prometendo para Abraão. Eu vou mostrar uma terra para você. Então, a princípio, esse texto aqui não está falando da gente mesmo, não. Está falando das famílias lá da terra que Deus ia dar para Abraão. Mas, lá no Novo Testamento, em Gálatas, capítulo 3, versículo 8... O apóstolo Paulo diz que essa promessa que Abraão enxergava ainda ali limitada era a respeito de todos os povos, não só daquelas famílias e daqueles povos. Significa que quando Deus chamou Abraão, ele estava dizendo para Abraão que a partir dele haveria uma bênção para todas as pessoas e todas as famílias de toda a terra e de todo o tempo. Porque Paulo viveu séculos depois de Abraão. Então, mais de 1.000 anos depois de Abraão, 1.800 anos mais ou menos depois de Abraão. E ele está falando que aquela promessa era para aquele dia. Então, essa bênção é para todas as famílias, em todos os lugares, em todos os tempos. Então, não importa o quão problemático você encontre a sua família, existe uma bênção de Deus para ela. Deus disse que lá em Abraão, a sua família seria abençoada. Tá certo? Então, se você entrou aqui desesperado a respeito da sua família, primeiro encontre essa verdade. Existe uma bênção de Deus para a sua família. Existe uma bênção de Deus para a sua família. A sua família já é abençoada em Deus. Agora você pode estar dizendo, então me explica. Se a minha família é tão abençoada em Deus, por que eu estou com este problema no meu casamento? Se a minha família é tão abençoada em Deus, por que eu estou com esse problema com meu filho, com a minha filha? Por que é que eu estou enfrentando essa luta com o meu núcleo expandido de familiares? Por que eu não falo com meu irmão? Por que eu não consigo conversar com a minha mãe? Por que meu pai parece que não liga para mim? Cadê a bênção? Que bênção é essa? Onde é que está essa bênção? E aí eu quero dizer uma coisa para você. Esse Abraão aqui, que foi chamado por Deus, que recebeu essa promessa, para quem Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias, ele começava uma família aqui. Ele e a sua esposa saíam da terra onde eles moravam, que era lá em Ur. Na verdade, agora eles já moravam em Arã, eles não estavam mais em Ur. E eles saíram de Arã e foram para Canaã. Ele, a esposa e o sobrinho dele, Ló, foram para Canaã, junto com os seus servos e os seus animais e tudo mais. Foram para Canaã. E ele começava uma família. Ele saiu dali, da casa dos pais. Não é isso uma definição de começar uma família nova? Deixar a casa dos pais e começar uma casa nova? Era exatamente o que ele estava fazendo. Saindo da terra da parentela dele e começando uma família nova em outro lugar. E essa família nova que ele começava em outro lugar, vou te dizer que provavelmente ela era muito mais problemática que a sua. Ou se tornou muito mais problemática. Primeiro que esse Abraão, para quem Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra, recebeu uma promessa de Deus de que dele haveria uma nação gigantesca, que o número de nacionais não poderiam ser contados, seriam como as estrelas do céu. Só que ele chegou lá na velhice dele sem ter nenhum único filho. E essa promessa de Deus permaneceu. E aí, a esposa dele, Sarai, tem uma excelente ideia. Uma ideia que com certeza você vai achar que é excelente para sua família. Falou, faz o seguinte, deita com a escrava, tem um filho com ela. Já é um problema maior do que você tem na sua casa, vai dizer ou não. Este casal, a respeito de quem Deus disse que todas as famílias da terra seriam abençoadas, teve uma relação de promiscuidade, apoiada pelos dois cônjuges, e que não era vontade de Deus. E quando o filho da escrava nasceu com Abraão, elas entraram em conflito, a esposa e a agora concubina, e ela, antes de nascer, na verdade, ela grávida, a esposa, Sarai, expulsa a concubina para o deserto, grávida. E Abraão, tudo bem? Que tipo de família é essa, gente? Que coisa, não é? Esse mesmo Abraão, em viagem, diz a respeito da sua esposa, olha, eu vou falar para todo mundo que você é minha irmã, porque senão eles vão me matar para te tomar como esposa. Então eu não quero te assumir como esposa na frente desse povo estrangeiro. E o filho dele, Isaac, fez a mesma coisa com a esposa dele, Rebeca. E a família de Isaac, então? Os filhos de Isaac nasceram brigando, gêmeos, brigava desde o ventre. Os dois, Esaú e Jacó. Esaú casou lá com gente que os pais não aceitavam, e Jacó, o tempo todo, sendo gêmeo, mas que nasceu depois, tentava passar a perna no irmão para ter o direito de primogenitura. E a mãe ajudava. E enganou o próprio pai para receber o direito. E depois saiu de lá, perseguido pelo irmão, com medo de ser atacado pelo irmão, saiu de lá, foi para a casa do tio, de um parente, e lá na casa do parente, viveu tendo que comprar o direito de se casar com a filha dele. E depois, sendo enganado por ele, tem que casar com outra. E quando ele sai de lá, sai quase que brigado. Ele tem que fugir de noite sem que o sogro veja, porque senão o bicho ia pegar. E aí o sogro encontra e tal. E os filhos de Jacó, então? Meu Deus do céu. Rolou de tudo, até tentativa de assassinato, quer dizer, iam matar o caçula José, caçula até aquele momento. E aí, no último minuto, falou, quer saber, não vamos matar, não. Vamos vender ali, ó. Não vamos deixar ele aí solto no poço, não. Vamos vender para aquela caravana. E vendeu o próprio irmão como escravo. Eu acho que isso nunca aconteceu na sua família. Alguém vendeu outro como escravo. Aconteceu de alguma vez? Acho que não. Mas essa é a família a respeito de quem Deus disse. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa, não é? Que coisa. E o que é que a gente tira disso tudo? A gente tira disso tudo que existe uma bênção de Deus para a sua família, tanto quanto existia uma bênção de Deus para essa família que a gente está dizendo. Mas existe uma aliança nessa bênção. Um chamado para participar com Deus em obediência a Ele. para encaminhar os passos da sua família segundo a aliança que foi feita com Deus em Jesus Cristo, na obediência, seguindo a fé. Entende? Então a sua família é abençoada por Deus, e essa bênção está disponível para a sua família, mas essa bênção está disponível para a sua família em Jesus Cristo. Por que em Jesus Cristo? Espera aí, você estava falando de Abraão, agora está falando de Jesus Cristo? É. Porque como que as famílias seriam abençoadas em Abraão? Porque de Abraão viria o Redentor, Jesus Cristo. E Jesus Cristo reconcilia todos os povos com Deus, todas as famílias com Deus. Então essa bênção de Deus sobre a sua casa, essa bênção de Deus sobre a sua família, é uma bênção que se encontra em Jesus Cristo. Se formos fiéis a Jesus Cristo, ainda que as circunstâncias externas sejam prejudiciais e possamos passar por problemas sérios, se como família buscarmos a nossa unidade na unidade de Jesus Cristo, então, como família, desfrutaremos da plenitude dessa bênção. Mas quando, no seio da família, a carnalidade vai tomando conta e o ego se dissolvendo como família. As relações vão se distanciando e vão os problemas aparecendo. Então há um chamado para todas as famílias para que aproveitem, desfrutem da bênção de Deus em Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos ensinou sobre isso. Ele nos ensinou que a unidade da casa, que a unidade do casal, que o amor de pai para com filho e de filho para com pai, e que essas relações todas representam, inclusive, ou demonstram, inclusive, a relação de Deus mesmo com o seu povo. E que há, sim, um ideal e uma vontade para que as famílias caminhem no caminho de paz e de justiça e de amor, segundo a vontade. Mas aí nós encontramos, aqui, nesse texto, detalhes sobre essa bênção. Você vai ver algumas coisas interessantes aí no versículo 2. Olha aí o versículo 2. Te farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Olha só, eu farei de você uma grande nação e vou te abençoar, e seja você uma bênção. Ainda que essa fala seja uma fala de Deus para Abraão, é também a fala de Deus para nós. Eu quero abençoar a sua família e vou abençoar. Então seja a sua família uma bênção. Não é uma família consumidora das bênçãos de Deus. Uma família que possa se dizer, olha, em tudo Deus faz tão bem para a gente, né? E isso é suficiente. E que não faz bem para ninguém. Mas é uma família que é abençoada por Deus para abençoar os outros. Esse é o ideal de Deus para as nossas famílias. Famílias que sejam abençoadas por Deus para abençoar os outros. E começa com cada indivíduo da família buscando abençoar a sua própria família. Buscando fazer o bem para os seus e para o próximo. Porque é assim que se cria também uma cultura de bênção dentro da família. É assim que se cria uma cultura de bênção dentro da família. Alguém já disse que preocupamos com o mundo que deixamos para os nossos filhos, mas não nos preocupamos com os filhos que deixamos para o mundo. Não é? Queremos um mundo melhor para os nossos filhos, mas não queremos filhos melhores para o mundo. E é verdade. Isso acontece muito. E até essa fala, ela já virou clichê. A gente fala, mas não significa nada. Porque no final das contas, toda a cultura de competição que nos cerca nos leva a querer que os nossos filhos tenham vantagem sobre os filhos dos outros. Que as nossas famílias tenham vantagem sobre as famílias dos outros. E você vê as pessoas mais desprezíveis dizendo, não, o que me importa é a minha família. O que eu fiz, o que fiz pela minha família. E justifica com isso os atos mais terríveis. E pode acontecer, e acontece. Atos terríveis sendo justificados por um suposto amor familiar. Não é assim que a gente tem a bênção de Deus. Não é ensinando o seu filho que, por ser seu filho, ele vai receber o seu apoio incondicional, mesmo nos caminhos errados,
que você vai ser abençoado como família. Mas ensinando o seu filho que a bênção depende da nossa aliança e união com Jesus Cristo, em fé e obediência. Que desfrutar dessa bênção que está disponível se dá na comunhão com Deus. E a comunhão com Deus nos impõe um modo de viver. Então, nós não falamos de uma bênção sobre família, sobre a família, num tom triunfalista. A sua família é abençoada e vamos repreender todo o mal que aflige a sua casa e que quer destruir a união da sua casa. Sai espírito de adultério, sai espírito de rancor, sai espírito de... sei lá que tipo de espírito pode ter. Falsidade, mentira, ira. Não é esse tipo de afirmação que vai nos levar a desfrutar da bênção da comunhão com Deus e com a família. Mas é o reconhecimento onde nós, como família, não temos andado no caminho dessa aliança. De sermos bênção para os outros porque somos abençoados por Deus. Entendeu? E essa bênção e essa vontade de Deus e esse plano de Deus vai ser concretizado, ele vai concretizar. Esse discurso só é triunfalista se a gente falar do triunfo de Deus, porque ele vai triunfar. A questão é estarmos ou não estarmos aliados ao triunfo dele. Vou falar para você que a partir de agora nós vamos fazer uma oração e todos os problemas vão acabar, é enganar você. Mas falar para você que se você como família, eu não estou falando você uma pessoa, estou falando você, cada indivíduo da família, se submeter à vontade de Deus, então os problemas familiares vão começar a se resolver. Porque essa unidade familiar, ela é chamada para ser desfrutada em Cristo. Cristo é o símbolo, ou Cristo é o símbolo? Não, Cristo é a nossa unidade. Nós somos unidos uns aos outros em Cristo. Nós somos unidos a Deus em Cristo. Nós somos unidos como família em Cristo. Porque quanto mais de Cristo em cada um de nós, mais identificados com um só nós somos. Esse um só é Jesus. Entende? Então, sua família tem uma bênção sobre ela. Essa bênção é a bênção de Deus para todas as famílias da Terra. Mas ela deve ser desfrutada na fé em Jesus Cristo e na obediência a Ele. E aí? O que a gente faz então? Então a gente precisa de uma cultura de devoção a Deus. Nossas casas precisam se transformar em verdadeiras igrejas. Cada casa deve ser uma igreja. Cada casa deve ser uma igreja. Cada lar um lugar de adoração. Nós facilmente esquecemos disso. É bem comum a gente esquecer disso. E talvez você possa se sentir um pouco culpado agora. Não, não se sinta não. Não se sinta. Se sinta responsável. Culpado não. Porque o responsável é responsável para resolver também. O culpado está lidando com uma culpa que ficou lá atrás. Ele vai... E você não tem culpa mais. Está perdoado em Jesus Cristo. Mas você é responsável por tomar decisões. Então tome decisões para resolver isso. Vamos fazer das nossas casas ambientes de cultivar, onde cultivamos a espiritualidade. Onde cultivamos o relacionamento com Deus. Onde nós lemos, estudamos e conhecemos a Bíblia. Onde nós oramos como família. Onde nós depositamos aos pés do Senhor as nossas aflições e as nossas angústias. Onde nós agradecemos pelas bênçãos que recebemos. Onde nós nos comprometemos a ajudar quem precisa da gente. E essas coisas, queridos, por menores que elas pareçam, elas são sementes que serão colhidas um dia. Elas são. Porque são esses traços de fé, essas demonstrações de fé genuína que marcam a espiritualidade dos filhos, dos filhos e daí para frente. É ver a fé genuína no coração. Não precisa de muito. Não estou falando para você a partir de agora encher sua casa de versículo, coisa do tipo. Isso é bom, pode ser bom, você pode te ajudar. Você vai te ajudar a decorar e tal. Tem alguns amigos que fazem isso, os filhinhos decorarem, colocam versículos na parede do quarto, do quadrinho com versículo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso ajuda. Mas cuidado para não transformar versículo em palavra mágica também, né? Porque aí não tem significado nenhum. Ou alguém sabe o que significa salabim, salabim. Vira só uma coisa que a gente repete achando que elas têm poder. Não é assim. Valorizar, celebrar a palavra de Deus. Aplicar a palavra de Deus na vida. Compartilhar o que temos aprendido com Deus. E a devoção pessoal está onde? Nós temos buscado pessoalmente a Deus? Nós temos dado testemunho do que Deus tem falado conosco através da palavra? Porque falar assim, Deus falou comigo essa noite em sonho. E Deus só fala em sonho, nunca fala lendo a Bíblia. Então tem uma coisa errada aí. Deus só fala com você no subjetivo, Deus não fala com você no texto bíblico. Então não está certo isso. Aí você vai ver um filho dizendo, mãe, eu não sonho nada, eu não ouço nada, Deus não fala comigo, vou viver minha vida. Ensina a buscar a voz de Deus na palavra. Quando eu aconselho casais que vão se casar, tem uma coisa que a gente conversa que é a importância da unidade espiritual. O que é unidade espiritual? Unidade de fé. Por quê? Porque se os dois creem da mesma maneira e eles enxergam a vida da mesma maneira e têm enxergado a vida da mesma maneira, eles têm ali um alicerce para tomarem as decisões em conjunto. Quando uma decisão que divide o casal, porque um quer uma coisa e outro quer outra, se apresenta, recorrem à palavra de Deus e submetidos à palavra de Deus dizem, não, a Bíblia aqui está certa, então não tem nem o que discutir, vamos por aí. Vamos fazer isso. Essa identidade espiritual que vai sendo formada a partir da palavra. Então a palavra, esse elemento de unidade da família cristã, ela deve ter um lugar central na vida da família cristã. E nunca é tarde para começar isso. Às vezes vai parecer um pouco artificial para os seus filhos. Vai. Chegar na sua casa hoje, você chega lá, e amanhã à noite, o filho está assistindo televisão, está jogando videogame, você vai lá, desliga, puxa da tomada e fala, agora é hora do culto! Abre a Bíblia, menino, vai buscar, vamos lá! Vai parecer um pouco artificial. Mas nunca fez isso? Ouviu o pastor falando ontem e está com esse negócio? Vai parecer um pouco artificial. Mas combina, conversa. Gente, é o seguinte, o que o pastor falou hoje é importante. A gente deve tomar essa decisão. A gente deve buscar isso. Isso é importante. Isso é a coisa mais importante, gente. Pode faltar qualquer coisa aqui, mas não pode faltar Deus. Então vamos combinar de fazer alguma coisa para celebrarmos mais a Deus em família? Vamos. E aí tomem uma decisão de terem uma devoção particular e familiar. Tomem essa decisão. Conversem e tomem essa decisão. Não trata seu filho como um estranho nesse processo, não. Chama para conversar. Converse e tome essa decisão. Agora, se você vive numa família em que não há essa unidade de fé, o que a Bíblia nos ensina? Seja fiel. Seja você fiel. Fiel em quê? Essa palavra de Deus para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, estava falando de abençoar gente que também não era fiel a Deus. Essas famílias da terra que não são fiéis a Deus, pode ser um membro da sua família. E o que você vai fazer por ele? Deus vai te abençoar e você será uma bênção na vida dele. Porque é isso que a gente aprende no Novo Testamento. A mulher casada com um marido que não é cristão, ou o marido casado com uma mulher que não é cristã. O que a Bíblia fala? Olha, não deixe o seu marido e sua esposa por causa disso. Seja você uma testemunha aí com a justiça. Mostra uma conduta segundo a vontade de Deus. Mostre uma conduta de Jesus Cristo ali. Ali menciona especificamente uma esposa, né, lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo. E ele diz, como saberá você que não salvará o seu marido? Santificará o seu marido pela sua atitude. Santificará. Não é? Então é isso. É um desafio? É. É difícil? É. Mas todas as famílias têm suas dificuldades para viver a vida de Jesus Cristo. E Abraão tinha dificuldade de seguir a aliança com Deus. E os seus filhos, e os seus netos, e os seus bisnetos, pior ainda. Mas a bênção que Deus tem para a família permanece e permanecerá. Sabe por quê? Porque lá, Jacó, neto de Abraão, teve 12 filhos. E os 12 filhos de Jacó, nenhum deles foi perfeito. O melhorzinho foi José. José era um cara mais legalzinho, né? Os outros foram... Todos eles tiveram alguma coisinha assim que depunha contra eles. Apesar de tudo, de ter lá gente que matou outro, gente que tentou vender, que vendeu o próprio irmão, que mentiu, que passou a perna, que fez coisas terríveis entre esses 12, foi o nome deles que Deus resolveu dar para as tribos de Israel. E isso não é pouca coisa. Sabe por quê? Foi o nome deles também que Deus resolveu escrever lá na cidade santa que desce do céu. Significa que para toda a eternidade, Deus estabeleceu o nome desses 12 e dos 12 apóstolos para ficarem testemunhados na cidade santa. Eternamente no reino sem fim do Cordeiro. Por quê? Porque no final, a vontade e o plano de Deus se concretizarão. Independente da nossa vida, a bênção de Deus permanecerá, mas Deus te chama para ser fiel. Na fidelidade, experimentar a comunhão com Ele e com a família. Então, vamos colocar de novo Jesus Cristo no centro da nossa casa. Amém?